SECOM Entrevista.
Olá, eu sou Marcos Lampert e começa agora o SECOM Entrevista. Hoje, vamos falar sobre o maior investimento da história no sistema de administração prisional do Estado. Lançado nesta terça pelo governador Jorginho Melo, o programa Administração Prisional Levada a Sério prevê cerca de R$1,4 bilhão em investimentos. Os recursos serão usados para a construção de novas unidades prisionais, com abertura de cerca de 9.500 vagas, equipamentos, viaturas, armamentos, além de reforço para o quadro de servidores da área. Também vamos conversar sobre a referência nacional de Santa Catarina, quando o assunto é presos trabalhando. Para tratar desses e de outros assuntos relacionados à administração prisional, o nosso papo é com a secretária de Estado de Justiça e Reintegração Social, Daniele Amorim Silva, que é a primeira mulher servidora de carreira a assumir a pasta.
Secretária, para a gente começar essa conversa, nesta terça, o governador Jorginho Melo lançou um grande pacote, um grande programa, que seria o programa Administração Prisional Levada a Sério, como ele chamou. R$1,4 bilhão de investimento, um investimento histórico na área. A ideia dele é abrir cerca de 9.500 vagas nas unidades prisionais e também teve equipamentos, armamentos, enfim, tem reforço no quadro de pessoal. É um grande pacote. Gostaria que a senhora explicasse para a gente qual que é a ideia desse grande pacote do governador e qual que é a importância também aqui para a Secretaria desses recursos.
Esse grande pacote de investimentos pelo governador do Estado, ele é de extrema importância para o sistema prisional de Santa Catarina. A nossa pasta é uma das pastas mais complexas. Hoje nós temos cerca de 28.100 presos, 350 adolescentes ou jovens em conflito com a lei. Ou seja, nós precisamos muito desse investimento. Com esse R$1,4 bilhão, serão construídas novas unidades prisionais, ampliação de unidades prisionais já existentes, aquisição de viaturas. Ontem recebemos 16 novas viaturas para o reforço da nossa frota, 300 fuzis, que também mostra a segurança que será ampliada nas nossas unidades prisionais. Nomeação do quadro técnico, que é de extrema importância, pois essa atividade meio dentro do sistema prisional, ele faz o acesso à ressocialização dos nossos internos e também dos policiais penais. Ou seja, um pacote de investimentos que nunca visto antes pelo governo do Estado.
Muito bem, secretária. E uma determinação do governador Jorginho Melo bem clara é com relação às atividades laborais para os detentos. Ele quer que os presos trabalhem, como ele mesmo diz. Nesse sentido, Santa Catarina é uma referência nacional. Aqui é cerca de 30% dos presos, né, exercem algum tipo de atividade laboral. Eu gostaria que a senhora explicasse qual é a diferença que tem Santa Catarina em relação à atividade laboral com outros estados, que a senhora já comentou sobre esse assunto. E também o que está sendo feito, o que se planeja para poder ampliar essa porcentagem e aumentar o número de detentos que trabalham.
Isso, Santa Catarina hoje já está acima da média nacional de presos trabalhando. Hoje nós temos mais de 30% dos nossos presos em atividades laborais. O que eu sempre ressalto é a diferença que em Santa Catarina o preso trabalha e trabalha de forma remunerada em empresas conveniadas que propiciam capacitação profissional para eles. É mais do que uma ocupação, ela é uma capacitação para que quando ele saia com algum tipo de capacitação e ele possa ser inserido no mercado de trabalho. Esse é um diferencial de Santa Catarina. Além disso, esses 30% de presos trabalhando, todos eles trabalham de forma remunerada, ou seja, eles recebem um salário mínimo mensal. Desse um salário mínimo, 25% retorna aos fundos rotativos, que é onde a gente teve só no ano de 2024 a arrecadação de R$28 milhões, e 75% fica para o preso. Para o preso de que forma? Para auxiliar a sua família, para ajudar no custeio dele dentro da unidade prisional e também para que quando ele saia, ele tenha 25% desse valor guardado em uma poupança, que ele pode ter esse dinheiro para ele recomeçar a sua vida. Então isso é de extrema importância, porque preso trabalhando é preso que está ocupado. E para a gente do sistema prisional, é uma estratégia de segurança prisional.
Muito bem. E o que a senhora pode citar em relação às atividades que esses presos exercem nas unidades prisionais aqui do Estado? No que eles trabalham efetivamente?
A gente tem de tudo dentro do sistema prisional. Eu sempre cito o exemplo que, se você olhar na sua casa, vários itens que tem dentro da tua casa hoje são produzidos dentro do sistema prisional. A gente tem colchão, a gente tem sofá, chuveiro, torneira elétrica, roupas de cama. Temos também telefones, interfone, enfim, uma infinidade de coisas. A gente tem também dentro do sistema prisional atividade de costura, então camisaria, malharia, até vestido de festa e vestido de noiva hoje são produzidos dentro do sistema prisional.
Muito legal, secretária. A senhora assumiu a pasta no dia 19 de fevereiro agora deste ano, mas tem mais de 22, quase 23 anos de experiência na área, porque é policial penal, é da servidora de carreira aqui da secretaria, a primeira, inclusive, a chegar a comandar a secretaria, não é isso? Primeira mulher a comandar a secretaria de carreira. Eu gostaria de saber, com essa experiência, o que que você traz dessa experiência para o comando da pasta e qual que é o reconhecimento de chegar a esse comando e o que que pretende para investimento dentro da pasta?
Isso, eu tô no sistema prisional desde 2002. Esse ano eu completo 23 anos de policial penal. A minha experiência, ela vai desde lá da ponta, desde lá da chave, como o nosso público interno fala, no plantão, casa de revista, trabalhei no setor penal, ocupei cargos de gestão já também, fui diretora do presídio de Tijucas por 5 anos, e recentemente, antes de assumir a secretaria, eu estava como diretora do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Então, o que eu trago é a experiência do que a gente precisa lá, dentro da unidade prisional, para melhorar a segurança prisional, para proporcionar o acesso do preso à ressocialização e para ampliar essas políticas públicas de trabalho e educação, mas nunca esquecendo da segurança e nunca esquecendo do servidor, do policial penal que está lá todos os dias, 24 horas do seu dia, garantindo a segurança da sociedade de Santa Catarina. E como quando eu sentei com o governador e a gente fez esse planejamento, o que a gente precisa para o sistema prisional hoje? A gente precisa trabalhar as duas frentes, a segurança prisional, para garantir a segurança da sociedade catarinense, a custódia dos presos, que é o nosso papel principal, custodiar a pessoa privada de liberdade com segurança, mas também trabalhar nas políticas públicas dentro do sistema prisional, porque o nosso papel enquanto Estado é proporcionar a esse preso o acesso a essas políticas públicas de trabalho, de educação, de saúde, para que quando ele saia, se ele quiser, ele possa sair daquela vida da criminalidade que ele tinha antes de entrar no sistema prisional. Nosso papel enquanto Estado é proporcionar a ele esse acesso. E aí, a pessoa privada de liberdade caberá ao livre-arbítrio de escolher ou não sair da vida do crime.
Correto, secretária. Dentro desse contexto, ainda da última pergunta, a estrutura da secretaria, ela tem o Departamento de Polícia Penal, Departamento de Administração Socioeducativa e a Academia de Administração Prisional e Socioeducativa, que é a parte de cursos, capacitações. Não é isso. Como é que a senhora pretende melhorar essas atividades dentro da secretaria, desses três setores?
O Departamento de Polícia Penal, ontem foi amplamente já divulgado o que a gente planeja, né? O que a gente está fazendo. Para o socioeducativo, a gente precisa investir também na valorização do servidor do sistema socioeducativo, no investimento no quadro técnico, para proporcionar o acesso à socioeducação desses adolescentes e jovens em conflitos com a lei, e também trabalhar agora no planejamento da reestruturação também das unidades de segurança socioeducativa. Então, a gente está trabalhando, além do que já foi apresentado ontem para a Polícia Penal, agora a gente também está trabalhando no planejamento para o sistema socioeducativo. A gente sabe que no Estado a gente trabalha com orçamento planejado. Então, esses investimentos para o sistema socioeducativo, a gente está planejando para o ano de 2026. Então, está no nosso planejamento do orçamento anual para 2026. Vamos executar o que já estava planejado para 2025, lógico, mas também com um investimento mais incisivo para 2026. Já na academia profissional, na nossa academia, é onde a gente faz a formação dos nossos servidores, nós estamos investindo bastante na qualificação. E aí na qualificação nas duas frentes, tanto na questão da segurança prisional e da segurança socioeducativa, como também no investimento na capacitação para que os nossos servidores entendam a necessidade do acesso dos presos às políticas públicas, tanto para um setor quanto para o outro. Lançamos vários cursos já nesse ano, assim que a gente assumiu, que o novo diretor, Marcelo Coelho, assumiu a direção da academia da nossa secretaria, ele já planejou e a gente já tem vários cursos lançados, tá? Divulgado no site da Sejuri. E agora o que a gente espera é que os nossos servidores venham fazer esses cursos, se capacitem para que a gente melhore ainda mais esse trabalho que já é de excelência dos nossos servidores da Sejuri.
Muito bem, a oportunidade está sendo dada, né? É só procurar. Uma outra questão, secretária, a questão dos scanners que Santa Catarina utiliza nos presídios para substituição daquela revista íntima, ou também chamada de revista vexatória, que inclusive foi proibida pelo STF, mas Santa Catarina já estava um passo à frente em relação a isso. O que a senhora pode falar dessa estrutura e desse formato de revista com a utilização dessa tecnologia dos scanners?
Foi um avanço muito grande. E isso a gente fala, que quando a gente fala que a revista é vexatória, a revista é vexatória para ambos os lados. Ela é vexatória para a visita, que precisa se submeter a esse procedimento, e ela é vexatória também para a servidora, para o servidor que realizava essa visita. Então, Santa Catarina, ela foi pioneira na questão dos scanners. Desde 2017 já houve esse investimento, e desde 2022, todas as penitenciárias de Santa Catarina, as unidades prisionais, possuem esse equipamento. Com isso, a gente não tem mais revista vexatória no estado de Santa Catarina. Isso é um avanço com tecnologia, avanço com inteligência e avanço de qualidade de prestação de serviço. E eu sempre falo e eu repito agora, tanto para a visita quanto para o policial penal que faz essa revista, para o servidor que realiza essa revista.
Correto, secretária. Para a gente fechar, a gente vai voltar a juntar um pouquinho com o início, com relação a investimentos em unidades prisionais, abertura de vagas. A senhora explicou bem o programa lançado nesta terça-feira. Só que tem para a gente falar de um ponto específico, que é o complexo penitenciário da Agronômica aqui em Florianópolis. O governador já anunciou que, né, quer botar abaixo, como ele diz, e tem todo um planejamento para uma construção da chamada Cidade da Cultura. Enfim, envolve aqui a secretaria, mas outros órgãos do governo também, outras pastas. Mas eu gostaria de entender a parte da Sejuri. Como é que funciona nesse processo da desativação do complexo penitenciário aqui da Agronômica? Qual é o trabalho que a secretaria está realizando para esse feito?
A Sejuri está totalmente envolvida com esse compromisso do governador da desativação do complexo da Agronômica. A gente sabe que nós precisamos de um planejamento responsável para que isso aconteça. Junto com a CEPLAN, nós estamos planejando como que será a construção dessas unidades que vão abrigar esses presos. Parte já será contemplado nessas unidades anunciadas no dia de ontem. E a outra parte a gente está planejando para muito em breve já divulgar. O compromisso do governo do estado é o compromisso da Sejuri. Isso é algo que nós já trouxemos para que a gente possa proporcionar isso. Como o governador fala, durante muitos anos se fala que vai fazer e nunca se concretizou. Eu ouço isso desde que eu assumi em 2002. E agora a gente vê efetivamente esse projeto saindo do papel e se concretizar. O governador Jorginho Melo, ele não está só prometendo. Ele vai fazer a desativação da Agronômica. E isso vai ser muito importante para a sociedade e principalmente para o sistema prisional. Porque aquelas unidades que estão ali hoje naquele complexo são unidades antigas. São unidades que já não atendem mais o padrão de segurança que a gente precisa hoje para proporcionar uma segurança prisional para a sociedade. Então isso é muito importante tanto para a Sejuri, quanto para o governo do estado, quanto para a sociedade de Florianópolis e consequentemente de todo o estado.
Muito bem, hoje nós conversamos com a secretária de Estado de Justiça e Reintegração Social, Daniela Amorim Silva. Secretária, muito obrigado pela entrevista e sucesso também na caminhada aqui à frente da pasta.
Muito obrigada, obrigada pelo espaço, obrigada por mostrar o que a Sejuri também tem de bom. A gente realiza um trabalho muito bom para a sociedade de Santa Catarina. Nós somos parte da segurança prisional e da segurança pública de Santa Catarina. E o estado mais seguro do Brasil, ele também tem essa segurança graças ao trabalho dos policiais penais e dos agentes de segurança socioeducativo que garantem a segurança das nossas unidades diuturnamente.
Perfeito, secretária. Obrigado novamente. Para o Secom Entrevista, Marcos Lamperti.
Secom Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.